Agora, CBN Concretiza.
Hoje no CBN Concretiza, nós vamos bater um papo com o professor Christian de Oliveira, ele é engenheiro civil, e vamos falar dos indicadores imobiliários, leve alta na compra de imóveis, o estoque como que está, a participação também do setor. O ouvinte pode participar, vai interagindo aqui conosco, já tem algumas mensagens chegando, a gente falava um pouco antes que nós teríamos aqui o Christian de Oliveira, vai interagindo, vai mandando a sua mensagem 991-37-7533. Qual é a participação da construção civil no PIB brasileiro? Satisfação, professor, recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, José, bom dia a toda a audiência da CBN.
E os indicadores imobiliários? Quais são as últimas informações que você tem?
O CEBIC soltou um relatório, segunda-feira da semana passada, né, que dá conta do primeiro trimestre de 2024. E aí teve alguns indicadores interessantes, a mídia repercutiu especialmente a questão da venda média ter aumentado em 18% a nível de Brasil, né? Embora esse dado seja um alento para a construção civil, preciso ressaltar que as regiões tiveram uma discrepância bastante grande nos indicadores, né? O Centro-Oeste, por exemplo, que puxou esse dado, ele teve um aumento de 20%, né? E como o Centro-Oeste tem uma quantidade enorme de unidades a serem vendidas, e o Sudoeste especialmente, a nível de Brasil acaba puxando essa média. Mas a nossa região, onde a gente está, né, e que interessa o ouvinte aqui da região da CBN, a alta foi de apenas 1,4%. Então, aquém aí do PIB, né, projetado e aquém da inflação também, né? Então, o aumento no número de vendas se dá aí especialmente nas unidades menores, né? Então, o VGV, ou seja, o valor negociado desses imóveis foi próximo ou muito baixo, né, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. É sempre bom ressaltar, Zé, que os primeiros trimestres na construção civil eles são bem ruins, são os piores assim, do ano, né? Então, ter um dado desse do trimestre passado também não é um dado assim, tão animador, porque o primeiro trimestre de 2023 ele foi bastante ruim, que foi pós-pandemia, né? A construção civil ela tem um prazo muito grande para se recuperar das coisas, né? A gente faz lançamentos de 24, 36 meses. Então, nós viemos aí de um período muito ruim e deu uma melhoradinha aí, né? Então, muito isso, né, essa venda de unidades novas, se deve pela pressão que os aluguéis estão fazendo nos compradores, né? E a pessoa acaba se obrigando a comprar porque o imóvel fica mais interessante.
E agora, para esse segundo semestre, qual que é a sua perspectiva? Nós estamos no mês de setembro, o primeiro trimestre desse segundo semestre, julho, agosto e setembro. Ao final do mês, no início do mês que vem, já de repente poderíamos ter alguns dados, mas qual que é a sua perspectiva?
A perspectiva da venda é difícil dizer, né, Zé? As pessoas estão indo atrás, estão comprando. O que eu posso dizer, assim, com certeza, é em relação ao preço, né? Nós temos aí meses importantes para a construção civil, como o dissídio, por exemplo, que encarece o preço dos imóveis, aí, pelo menos na atualização do preço da mão de obra. Nós temos aí o setor muito pressionado, com os estoques muito baixos, né? Inclusive nesse próprio relatório do CEBIC, ele dá conta aí de que a venda de imóveis está muito acima de lançamentos e de estoque, ou seja, os estoques das construtoras estão acabando e os lançamentos estão muito aquém do que o mercado realmente precisa, pelo déficit habitacional que nós temos. Então, é muito provável que o preço suba nesses próximos trimestres, né? E aí o ouvinte, né, eu faço um desafio, né, que o ouvinte procure aí imóveis lançados a um preço menor, em Cascavel, por exemplo, de 7 a 8 mil reais o metro. E você tem imóveis prontos para morar a 6 mil, 6.500 reais o metro. Isso indica o quê, Zé? Que é uma excelente oportunidade de compra nesse momento. Porque as construtoras que têm imóveis prontos, elas construíram com um CUB muito mais baixo do que a realidade hoje. Tanto que os lançamentos, o que não faz sentido, você vai comprar um imóvel para daqui 2 anos e vai pagar 8 mil reais o metro? É melhor você comprar um imóvel pronto e pagar 6. Né?
Então, e é isso mesmo que acontece?
É o que está acontecendo agora, né? Porque como a gente construiu num CUB mais baixo, nós podemos ofertar imóveis num preço melhor. Então, se você começa a olhar imóveis prontos, eles estão por metro quadrado mais baratos do que imóveis que estão sendo lançados. O que acontece é um fenômeno cunhado aí por um economista norte-americano, 2009, 2008, me fugiu o nome dele agora, chamado reduflação. Né, que as construtoras começam a diminuir o tamanho dos imóveis e aí, portanto, cobram mais barato no valor global do imóvel. Então, é muito possível que você olhe lançamentos aí na faixa de 400, 450 e você ache até mais interessante do que pagar 500, 550. Claro, 100 mil mais barato. Entretanto, se você divide isso e olha por metro quadrado o imóvel e faz esse exercício, você vai perceber que o preço do metro quadrado está muito mais interessante em imóveis até prontos agora do que em lançamentos novos, né? É, isso, claro, não é uma regra, né? É claro que as consultoras, de repente, já viabilizaram o projeto, já venderam todas as unidades que elas precisavam, elas realmente acompanham o preço do mercado porque esses imóveis que não venderam sejam lucro. Mas tem várias construtoras que têm aí preços de imóveis a um preço bastante interessante para compra agora.
Lá em 2023, quando você olhava para 2024, era mais ou menos isso que você estava enxergando ou te surpreende alguma coisa?
A compra realmente surpreende. Não muito porque o aluguel subiu bastante, né? Então, esse é um movimento muito natural do mercado. Quando o aluguel sobe demais e o aluguel acompanha a inflação, aí
começa... E para quem de repente gostaria de fazer uma pergunta agora, e por que o aluguel subiu tanto?
O aluguel sobe porque, como os novos lançamentos das construtoras não acontecem, começa a ter escassez de imóvel. E com a escassez de imóvel, lei da oferta e da procura, né? Então, o imóvel começa a aumentar, né? Em regiões como Cascavel, que atrai muita gente de fora, acaba tendo uma demanda muito mais alta, né? Então, você percebe isso nos valores dos aluguéis. E aí, Zé, vamos fazer um exercício. Uma casa de 1 milhão, por exemplo, para facilitar o cálculo, onde o cara coloca 300 mil de entrada, 30% aproximadamente, financia em 420 meses, 700 mil. Vai pagar aproximadamente 7 mil reais de parcela. Vamos fazer uma conta de padaria aqui, só para exemplificar. Com 7 mil reais de parcela. 7 mil reais de parcela, a pessoa tem que ter pelo menos 21 mil reais no casal ali de renda
pra
mensal.
Para provar, né? Para avançar.
A pessoa com 21 mil reais mensal, ela não quer o imóvel de 1 milhão ofertado hoje. Então, se descolou. Aí ele vai para o aluguel. Então, ele está no aluguel num imóvel que ele compraria, que custava 4, 5 mil reais. Ele começa a ir para 6, para 7 mil. A pessoa começa a perceber, ou eu vou mudar para uma casa menor, e aí quando ele vai procurar já não tem, porque a oferta de imóveis para alocação tá muito boa. E boa para quem tem um imóvel para alugar, né? Uhum. Ruim para quem procura. E aí ele começa a vislumbrar essa compra. Só que quando ele for comprar já vai ser tarde demais, porque as consultoras estão lançando imóveis novos, todos na faixa dos 8, 9 mil reais o metro.
E cá para nós, vou te fazer uma provocação pela sua experiência também, e até isso serve para quem nos acompanha. Tá lá, a família lá ganha, o casal, 21 mil. Não era melhor ele comprar o imóvel, porque o imóvel vai valorizando, o juro não é tão alto, o juro da compra do imóvel, do que ele pagar o aluguel? É. Seja lá 3,5, 5 mil que ele vai pagar de aluguel?
Uma conta besta que a gente faz em cima do valor do aluguel, em cima de precificação, tem um método chamado método de renda de avaliação de imóvel, que a gente estima que o valor do aluguel tem que estar entre 0,3% e 0,5% do valor do imóvel. Uhum. Né? Então, ele vai pagar esse imóvel em 200 meses para o dono do terreno, entende? Se ele financiar em 420, para ele é vantagem, né? É claro, Zé, não é fácil financiar um imóvel, você tem que despender aí de 30% do valor, né? Mas assim, a pessoa...
Mas você vai estar pagando 5 ou 4, de repente, no aluguel, você paga 7.
É sempre uma vantagem. E o aluguel, ele vai perder da parcela muito rápido, tá? É. Em 5, 6 anos, dependendo assim... Da configuração, até às vezes menos, né? Eu já vi isso acontecer em 3 anos e meio, onde a parcela, vejam, 70% do valor do imóvel, né? Não estou falando de 100%. Uhum. 70% do valor do imóvel, a parcela do imóvel é vencida em 3 anos e meio, 4 anos, né? Tem um monte de histórias dessa aí, se o pessoal conversar, que a pessoa pagou lá no imóvel 150, 200 mil há 10 anos atrás, que hoje o aluguel está 1.900, 2 mil reais de um imóvel que vale 300 mil.
E o aluguel vai aumentando a cada ano, tem a correção e dependendo do tipo lá do financiamento, tem um ouvinte lembrando aqui, é verdade, vai caindo o valor da parcela. Você paga lá 7.100, depois
tabela saque.
Vai para 7.6900, não
é? Esse é um baita tema, inclusive, tabela saque, tabela price, né, para conversar sobre isso.
O que é melhor?
Isso.
A price é a fixa.
É, parcela fixa, mas tem atualização do TR, né, tem algumas atualizações, a Caixa não está mais liberando, assim, só a parcela fixa mesmo, né?
Então, literalmente fixa, não?
Tem assim, a tabela saque também, assim, ela decresce, né, mas ainda tem algumas atualizações, né?
Mas sempre em queda.
A saque é sempre a melhor opção. Claro, se for um financiamento curto de 5 anos, por exemplo, a pessoa pretende quitar esse imóvel muito rápido, a tabela price, em algumas situações, né? Mas são bem específicas, né?
É, a tabela price aí, para esse financiamento de 7 mil, na tabela price a pessoa pagaria de repente 6, né?
Ela pagaria menos.
5.800.
E a pessoa olha para a parcela e fica, poxa, mas mil e poucos a menos, né? Eu acho que eu vou nessa aqui.
Mas
e
tem
aí...
que olhar no decorrer do extrato ali, dentro daquela projeção,
isso,
né?
Perfeito.
Enquanto a SAC vai diminuindo, vai chegar lá no último mês um valor bem menor.
Sim, sim.
Ah, no caso da price, o valor seria semelhante à primeira parcela, né? Só que teria desvalorização também desse dinheiro lá.
E tem uma outra coisa, né, Zé? A pessoa que recebe 21, supondo que seja assalariada, ela pode ainda usar o FGTS como parte de amortização do pagamento, uhum, né? Então, veja, a parcela dando lá 7 mil reais e a pessoa ganha, por exemplo, dentro dos 21, ele vai receber pelo menos uns 4, 5 mil reais aí de FGTS. De repente ele coloca esses valores, claro que não pode usar 100%, né? A Caixa tem algumas regras, você pode usar durante 12 meses, mas o FGTS ele amortiza bastante a parcela caso a pessoa queira amortizar a parcela. Uhum. Ela pode ainda amortizar o saldo devedor e ela pode ainda amortizar no final, pagar as parcelas do final. São três opções que a Caixa dá para a utilização do FGTS, por exemplo, né? Então tem várias configurações assim que fazem sentido a compra do imóvel. Claro que a pessoa precisa realmente ter aí os 30% do valor do imóvel para fazer a aquisição.
O Edivaldo, ouvinte, colaborando conosco aqui nesse debate, diz o seguinte: mas tem as variáveis, de repente o casal lá ganha 21 mil hoje, mas pode não ganhar amanhã ou depois. E aí ele pode mudar de imóvel para um imóvel mais barato. E tem a questão também daquelas pessoas que mudam de cidade. De repente a pessoa é transferida, trabalha numa empresa, então ela não vai adquirir o imóvel naquele local. É, tem uma série de variáveis, né? Que a gente está falando aqui da importância do investimento, mas depende de cada situação, de cada pessoa, né?
É, e só lembrando que investimento passado não significa que seja retorno, não é retorno futuro, né? Então não dá para dizer se o mercado vai ter o mesmo comportamento do passado, com os preços dos imóveis aí dobrando ou triplicando a cada década, né? Então, não dá para dizer isso, né? Porque a população também tem uma retração, né? O último dado do IBGE demonstrou que a população brasileira está diminuindo ao invés de aumentando, né? A projeção era para 210 milhões de habitantes e a gente estava com 203, se eu não estou enganado, mais ou menos isso. O SEBIC se preocupa com isso, esse é um dado que o SEBIC coloca ali, que a taxa de fertilidade dos casais está em 1,7 por mais ou menos por casal, ou seja, você deveria pelo menos colocar mais duas pessoas no mundo, né, por casal, para pelo menos empatar a população. E a gente está colocando 1,7. Esse é um dado que preocupa a Previdência Social, esse é um dado que preocupa o setor da construção civil, né, um pouco, porque nós temos ainda um déficit de 6 milhões de residências, né, de famílias. Né? Então nós temos que atender 6 milhões de unidades, né, até conseguir zerar o déficit. Só que se a população começa a retrair, as casas duram muito mais tempo do que as pessoas, então começa a ter esse movimento. Tanto que é um dado que o SEBIC se preocupa, o setor se preocupa com isso, né? A gente coloca isso no papel.
Você veja que interessante quando a gente faz essa visão a longo prazo ou projetando os negócios, né? Muitos imaginam, e a gente vê a China, né, a população, né? Então, para alguns interesses, você tem que ter mais pessoas, para outros pode ter menos, né? E assim é o mundo, é essa sistemática toda.
A taxa de empregabilidade, por exemplo, interfere na taxa de juros. Se tiver muito emprego, você tem que aumentar a taxa de juros para poder equilibrar a inflação, né? E daí as pessoas olham isso para o Banco Central, falam um grande vilão, né? Porque ele está torcendo para que a empregabilidade diminua, por exemplo, né? Mas são dados que, assim, são tratados friamente, né? Que são analisados.
E a gente fala muitas vezes, olha, precisa economizar, você precisa ter equilíbrio, não é? E o mercado quer que gaste, você tem que gastar para movimentar a economia. Se você, por exemplo, você tem lá uma aplicação, você não movimenta, você tem um dinheiro e você não movimenta, não é? Ele atrapalha o desenvolvimento da economia de alguma forma, né? Talvez resolve o teu problema, mas num contexto geral ele pode atrapalhar. Então tem todas essas variáveis. E falando de economia, falando do Brasil, quais são as suas perspectivas no cenário geral? Nós temos indicadores bastante positivos, nós estamos falando na programação nacional, a gente tem acompanhado as informações sobre o PIB do último trimestre, bastante positivo, superou inclusive a expectativa do mercado. Você está vendo sinais positivos? Porque se fala que o governo gasta muito, isso é preocupante, a corda vai arrebentar lá na frente, não é? Vai mudar agora o presidente do Banco Central, o Lula está animadinho lá, porque acha que agora o novo presidente que ele indicou, de repente possa baixar os juros, ele quer que baixe os juros, porque isso vai favorecer para os investimentos e vai aquecer ainda mais a economia. mas tem que ter aquele equilíbrio também com a própria inflação, não é? Como é que você vê tudo isso?
A perspectiva é que realmente o novo presidente do Banco Central, assim que o Campos Neto sair, né, a taxa de juros aí, há algumas projeções, claro, isso é loteria, né, mas indicam aí que vai abaixo de 2 dígitos, então pelo menos 9 ou 8% talvez isso. Na construção civil, eu consigo te dizer o que vai acontecer, Zé. Os valores das casas vão subir quando isso acontecer, porque a parcela diminui e zera o estoque. Uhum. Zerando o estoque, só tem novos lançamentos. Aí o cliente que queria comprar uma casa, por exemplo, com 7 mil de parcela, que achava caro, ele vai comprar 7 mil reais de parcela, só que o valor contratado não vai ser mais 1 milhão, vai ser 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, porque a taxa de juros diminuiu, mas a parcela vai ficar muito parecida. Uhum. Né? Então, o cliente que está querendo, o ouvinte que está querendo comprar uma casa, faça uma análise agora, veja o valor da parcela. Né? Então, a perspectiva, se a taxa de juros, aí são dois cenários, né? Se a taxa de juros se manter, é possível que o Brasil até tenha aí um caminho de alta ou de empate, que a expansão monetária do governo está realmente, eu diria até deletéria, assim, por conta da economia, né? Então, a gente está crescendo apesar da expansão monetária do governo, muito mérito aí da taxa de juros estar nesse patamar. Para a construção civil isso é péssimo, Zé, né? A taxa de juros está acima de 12 é péssimo. Por quê? Porque as pessoas não querem investir. Não faz sentido você colocar o teu dinheiro num imóvel, uhum, para construir, desenvolver, para receber aí 20% às vezes no final, que demora 24 meses. Então você vai ter aí um retorno de 8% ao ano, não faz sentido, você tem a 12. Uhum. Então é muito mais fácil virar um rentista, né, e deixar o dinheiro lá parado. Para a construção civil, se a taxa de juros está dando 8%, aí o cara vai buscar colocar o dinheiro no mercado, que é isso que você falou, movimentar a economia. E aí sim, os imóveis, os negócios começam a acontecer. O grande problema disso é a inflação. Né? Porque o governo gastando bastante, baixando a taxa de juros, o resultado disso é a inflação. E não são os empresários que aumentam o preço. Né? É a expansão monetária que causa aumento de preço, porque você tem uma oferta maior de dinheiro na praça. Você tem mais dinheiro na praça, o governo ainda não pode imprimir imóveis, ainda bem. Né? Então, se não tem imóveis sendo gerados assim, só no movimento em que a demanda do mercado é atendida, o que vai acontecer? Os imóveis vão subir de preço. Então, esse movimento é um movimento que pode acontecer no futuro.
O papo está bacana, nós temos mais observações de ouvintes, mas nosso tempo acabou. Professor, muito obrigado.
Obrigado, Zé. Obrigado a todos os ouvintes.
Cristian de Oliveira, professor, engenheiro civil, conversando conosco no CBN Concretiza. Nós vamos agora com as informações do Brasil e do mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.